Fala, Coleiro, começando aí, atenção.
Atenção, hoje na nossa edição, entrevista com o nosso digníssimo amigo, grande roteirista, Vitor Camejo.
Vitor Camejo, com quem conheci-lo em 2012,
ali do Pacaembu, nas ladeiras do Pacaembu.
É, trabalhávamos na iWorks, quatro cabeças. Agora é tarde.
Yes.
De Danilo Gentili, foi quando eu comecei a ter contato meio com esse mundo dos stand-uppers que viravam roteiros. Tive bastante experiências, eles, uma época, estavam em todos os programas, virou uma moda, tipo, vamos botar um stand-up para escrever um roteiro aqui. E isso trouxe, foi muito bom pro humor, mas trouxe certos desafios que o Vitor Camejo fala também, nessa questão de você adaptar um show que você faz sozinho para um público, para um formato de televisão.
Com todas aquelas barreiras, todas aquelas coisas, imposições.
Gente que... opinando. E ele fala muito bem sobre isso, fala sobre a... como é que foi a carreira dele, como é que ele entrou nesse mercado, vindo da TV, como é que ele concilia essas coisas. E ele, enfim, de lá pra cá, ele tá escrevendo, eu acho que o projeto, talvez, além desses projetos que a gente já trabalhou juntos, o programa do Porchat, ou Agora é Tarde, ele também é responsável pelo...
Culpa é do Cabral.
Culpa é do Cabral, ele é um dos roteiristas aí, última temporada, um grande sucesso do Comedy Central, a temporada mais recente estreou recentemente.
E ele é um mais recente.
É, foi bonita essa frase. Uh-huh. Né? Aqui o Luiz tá pendurado aqui no meu pescoço e agora eu me falei. Mas vamos falar com o Vitor Camejo e ele conta melhor essa história.
Fala, Vitor!
Eu imito um pouco o Mark Maron e eu gosto de começar pelo começo da vida das pessoas.
Tá.
Tipo, né? Você... natural de Belém.
Sou de Belém.
Nascido em...
Belém. Não.
Natural, você podia ser naturalizado lá e nascido em outro lugar.
Não, sou de Belém.
No encontro do Rio Amazonas.
Então... Sim, as margens da Bahia do Guajará. Uh-huh. Ninguém sabe nada da hidrografia de Belém. Uh-huh. Né?
Sim.
Tá, então, nasci...
Mas que ano só? Só um ano.
87, 2 de dezembro de 87.
Olha só.
Sou um sagitariano do final da década de 80.
E seus pais faziam o quê?
Meu pai, ele é...
português?
Português, ele é português. Ele é microempresário, ele tem uma oficina, na verdade. E a minha mãe é dentista. E aí meu pai conheceu minha mãe seguindo ela na rua.
Seu pai...
como os tempos mudam, não é? Entendi. Hoje ele seria preso. E...
seguindo ela na rua, ele viu ela na rua?
Viu ela na rua, pegando um táxi, seguiu o táxi dela até
nas ruas de Belém. Mas seu pai foi pra Belém por quê?
Porque ele vendia... na época ele vendia só das industriais. E aí ele... tava em Manaus, só que ele não gostava de Manaus, ele odiava Manaus, sei lá por quê. Acho que é porque Manaus era meio isolada, né? Na década de 80 ali, acho que não tinha muito pra onde fugir de Manaus, viajar. E aí ele pediu transferência e botaram ele em Belém. E aí ele tava em Belém, eu não sei quanto tempo que ele morava em Belém. Mas aí ele viu minha mãe na rua, aí descobriu que minha mãe era dentista, marcou uma consulta.
Entendi.
Aí começou a papear minha mãe.
Existe uma Belém em Portugal? Eu sei que isso é uma pergunta muito cretina, mas existe um pastel de Belém, mas existe uma Belém,
Belém
em Portugal?
Belém é um bairro de Lisboa.
Ah, certo.
Belém é um bairro de Lisboa.
O pastel de Belém é daquele bairro? Não.
Entendi. É ali. Eu posso estar enganado, mas eu acho que...
sua infância lá foi meio como? Você era que tipo de criança? Você já era... engraçadão, você era...
Então, cara, eu não tenho muita lembrança nesse sentido. Eu era uma criança muito... eu gostava muito de brincar, de jogar bola. Eu queria ser jogador de futebol,
irmãos?
Só que eu era horrível. Tenho um irmão mais novo.
Irmão mais novo?
Que a gente brigava muito. E a gente saía na porrada toda vez. E... só que a partir do momento que a gente foi crescendo, a gente foi ficando amigo. Hoje nós somos melhores amigos.
Sim.
Mas era muita porrada, né, que a gente tinha em casa. Até hoje eu não sei porquê. Mas aí eu lembro que a primeira lembrança de comédia que eu tenho na vida... foi quando eu mudei de colégio, em 2000, na sétima série. Porque eu mudei de colégio e foi muito errado. No primeiro dia de aula, minha mãe me levou na porta da sala. Pela mão e...
Certo.
Aqui é meu filho, sejam amigos dele. Não quero que ninguém faça bullying com ele,
entendi.
Tá?
Ela garantiu que isso fosse acontecer.
Exatamente. E eu tava... não tinha farda do colégio ainda, então, tipo, eu fui no primeiro dia sem farda.
Com o uma colégio tinha farda? Era um
tinha
colégio
farda,
militar.
Era um colégio militar, da aeronáutica. E eu cheguei no colégio militar e... de camisa polo com a minha mãe do lado... pedindo por favor pra ninguém me zoar.
Entendi, mas o que que ele tinha de diferente, de militar mesmo, na prática?
Toda semana, um dia na semana, a gente se reunia no pátio do colégio pra cantar o hino e a bandeira.
Ué, eu fiz isso num colégio que não era militar.
Sagrada
Família.
É, mas lá em Belém, era o único colégio que fazia isso.
Sei.
Era esse, a nossa farda era azul, tipo militar, o nosso nome na lapela do bolso aqui.
Entendi.
Com a identificação.
Cadete.
E dependendo da sua...
Cadética mesmo.
E dependendo da série, você tinha sua patente.
Ah, aqui na... meu Deus.
Eu não sei como é que chama essa linguetinha que fica em cima do ombro aqui.
Sei.
E cada série, tipo, primeira série, você tinha um risquinho, segunda, dois risquinhos.
Caramba.
E você ia crescendo de patente até o ensino médio, onde você trocava por uma estrelinha de metal.
Que efeito isso deve ter na psicologia?
Eu não sei.
Entendi. Então você tá crescendo nisso aí e você... Bom, aqui nesse podcast a gente vai focar um pouco mais no seu eu roteirista, mas você começou na comédia primeiro, com você, né? Mas desse momento você já pensava alguma coisa em trabalhar com isso?
Não. Eu nunca quis ser comediante na minha vida. Comédia na minha vida foi uma coisa que aconteceu. Porque, tipo, nesse dia, como eu percebi que na época a galera me ficava me zoando nesse colégio, e quando eu mandava alguma coisa engraçada, essa zoação parava por alguns minutos. Então, eu meio que me defendia desse jeito.
Você era mais baixinho?
Eu era baixinho, bem cabeçudo, e...
Entendi.
E tem até uma história engraçada disso, que tinha uma época que a galera me chamava de cabeção, né? Lá na sala, eu era o cabeçudo da turma, e aí eu ficava muito puto com isso, muito puto. E eu, caralho, que merda, por que que eu sou cabeção? Eu odeio isso, que merda. Até que chegou um moleque novo, que era mais cabeçudo que eu, só que eu já era o cabeçudo. E não tinha um apelido pra ele, porque eu já era o cabeçudo.
Você já tinha...
O apelido dominado desse moleque virou Estraga-mãe.
Estraga-mãe.
Entendi. E aí depois eu fiquei, oh meu Deus, muito obrigado por eu ser o cabeçudo.
Mas você que deu esse apelido pra ele? Ah, bom, entendi.
Galera, só
você pensava... começou a ver o poder da comédia.
Eu falei, meu Deus do céu, que bom que eu não sou o estraga-mãe.
Entendi. Você viu a arma que a comédia é de destruir vidas, né? Você conseguiu ver o poder, né?
De salvar e destruir, porque me salvou e destruiu o cara.
Destruiu de um, salvou o outro, tá certo. Outro. Mas, entendi. Aí você foi...
Fazer faculdade de Direito, que é onde a comédia vai pra morrer. E não lá. Nunca mais tive nenhum contato com comédia. Embora eu gostasse muito de filme de comédia, sempre gostei.
Você já gostava de...
Já gostava.
Não pensava em escrever ainda.
Não, mas eu gostava muito. A nossa alegria, eu lembro que no colégio era quando passava aqueles filmes besteirol na sessão da tarde, Corre que a Polícia Vem Aí, Máquina Quase Mortífera, essas bobagens. A gente se reunia pra conversar desse filme no outro dia. Todo mundo, caralho, que você é Natal! O cara caiu do prédio, quando ele bateu no chão, ele quebrou que nem louça. Era assim.
Tipo aquele filme do Leslie Nielsen.
Exatamente. E aí, era sempre gostei muito. Na faculdade, isso morreu completamente, até lá pelo meu terceiro, quarto ano.
Seu plano era ser advogado mesmo, pronto.
Advogado, era esse, era o plano. Eu trabalhava com a presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB.
Não, que era lá de Belém também.
Era lá de Belém na época. A irmã Dorothy Stang, que foi assassinada, ela dormia no escritório que eu trabalhava.
Caralho, sim.
E aí ela, tipo, a galera...
Você conheceu ela?
Né? Não cheguei a conhecer. Ela morreu logo depois que logo antes de eu entrar.
Entendi.
Tipo, um tempo antes. Mas assim, tava no contexto do julgamento dela ainda. Tava tendo. Foi pesado.
Sim,
E aí tinha muito trabalho. E tipo assim, as donas eram duas advogadas. Militante, muito assim, de esquerda, o que pra mim foi muito bom, porque eu comecei a ter noção da realidade muito cedo.
Certo. Então, sim, teve uma...
Uma escola pesada, assim. E aí, claro, que tinha coisa que a gente discordava, mas no fim do fundo foi uma grande escola. E aí, passou o tempo, um amigo meu me chamou e falou assim, a gente vai abrir um barzinho de comédia, lá na em Belém.
Quem foi esse...
Esse cara, chamado Serginho Cunha.
Serginho Cunha.
Ele era um comediante local. E, cara, basicamente, ele montou esse bar pra ele ter onde se apresentar.
Entendi.
E aí, ele montou esse bar e a gente... Um amigo nosso juntou e falou, quero fazer um stand-up e vou fazer nesse bar aqui. Aí mostrou, chamava Clube da Piada. Eu tenho motivos pra acreditar que foi o primeiro comedy club do Brasil. Acho que ainda é mais antigo que o Curitiba Comedy, lá de...
Entendi.
Lá de Curitiba.
Era uma coisa que ninguém tava acostumado.
Ninguém tava acostumado, então era muita alegria. E lá era assim, a cultura do baixo era num jeito que...
O Seinfeld, alguém já tinha assistido Seinfeld?
Já. O Davi conhecia o Seinfeld já da série, mas eu não conhecia. Eu comecei a assistir depois que eu comecei a fazer. E aquela lá no Clube da Piada, eu tinha uma cultura que eu não vi mais nenhum comedy club no Brasil. É. Lá o microfone era aberto mesmo, ficava o palco vazio.
Sim.
E o pedestal, e a galera ia lá pra contar suas piadas depois do goró.
Entendi.
Tanto é que no início a gente ia como cliente, a gente falava, não, vamos lá, a gente vai subir, vai contar as piadas, que a gente escrevia pra gente mesmo durante a semana e no fim de semana ia lá.
Entendi.
Passou o tempo, a galera começou a ir pra ver a gente. Entendi. Tipo assim, ah, vai ter uma galera... tá tendo uma galera que tá indo lá sempre, vamos lá ver que os moleques são engraçados. Aí começou a rolar. E aí a gente virou fixo.
Aí já era o que é o Em Pé na Rede.
Primeiro show do Em Pé na Rede, a gente se reuniu e falou, antes não era Em Pé na Rede ainda, eram só os quatro. Ah. E aí o moleque que tava na plateia levantou a mão, falou, quero me apresentar aqui com vocês, posso fazer uma aí? Posso. O moleque que subiu no palco foi o melhor da noite, arregaçou. Ah. E ele contava piadas sobre o fato dele não ter um dedo. Sim. Ele era o Rominho Braga.
No que ele levantou a mão, você viu, tem alguma coisa especial nele.
Um
dedo a menos.
Exatamente. E aí... Esse dia a gente se reuniu nessa mesma noite, era uma sexta-feira 13, e a gente...
Olha só, e aí nasceu...
Montou Em Pé na Rede, que era grupo de stand-up.
Mas vocês tinham consciência dessa coisa de escrever? Vocês escreviam? Como é que
Sim,
era
como isso? A gente tava... Eu e o Osmar, principalmente, como a gente era da faculdade de Direito e lá obrigava a gente a ler muito, logo que a gente começou a fazer... A ter que ir pra lá pra pensar nas piadas, a gente sabia que tinha que escrever as piadas por causa do stand-up, que era assim, né? Tinha esse negócio. Na época, o roubo de piadas não era moda ainda, então...
Às vezes era uma novidade, era tido como uma coisa normal.
E aí, a gente tinha que escrever nossas próprias piadas. Então, vamos lá. E aí, o Osmar, principalmente, ele começou a comprar livro na Amazon de teoria da comédia. Então, tipo, a gente fazia uma vaquinha e juntava dinheiro e comprava um livro, e esse livro rodava...
Tá, vinha pelo correio mesmo.
Vinha pelo correio mesmo. Aí a gente jogou fora dinheiro com aquele da Judy Carter.
Tá, tem uma cópia atrás de você.
Tu gosta dele?
Não, eu comprei também nesse mesmo impulso.
Nesse mesmo impulso. Tipo...
Mas é esse que tem um que ensina como fazer um stand-up em um mês, não é?
Nem sei. Eu comecei a ler, eu nem já, tipo, não me ajudou em nada.
Crie seu stand-up em um mês.
Não sei. Enfim. E aí tinha um outro que era muito bom, esse era pequenininho, era um décimo do tamanho da Judy Carter, ele foi o melhor que eu já li até hoje. Que chamava Step by Step to Stand-Up Comedy, de um cara chamado Greg Dean.
Legal.
É bem legal esse. Esse daí é bem bacana. E tem um outro que eu descobri depois, que eu já achei um aqui, que é esse do Melvin Hellitzer, do Comedy Writing Secrets. Eu li ele em inglês, eu não sei em português. E também é bem legal. E a gente começou a escrevendo. E aí, nosso show era chegou num ponto, o bar era bem pequenininho, era pra 100 pessoas no máximo. Então, chegou num ponto que nosso show era no sábado, na terça não tinha mais ingresso.
Entendi.
Então, porque se espalhou na cidade mesmo.
Ingresso, só o fato de vender ingresso.
Vende ingresso. Mas demorou um tempo, viu? Primeiro era de graça, depois a gente começou a cobrar R$5. E aí foi aumentando, chegou em 15. O maior preço que a gente cobrou.
História de sucesso.
Então. E aí, um dia os melhores do mundo foram na cidade, em Belém. E a gente não conseguia assistir. Lembra que eu falei que o dono do bar era um comediante que montou o bar pra se apresentar?
Sim, sim.
Ele falava sempre pra gente... Vou aquecer a plateia pra vocês rapidinho.
Aí era o momento que ele realizava.
Aí ele brilhava,
entendi.
Aí, cara, ele ia pra brilhar e nesse dia do Melhores do Mundo, ele falou, eu vou aquecer a plateia pra vocês e ficou 1h40 no palco.
Porque o Melhores do Mundo tava na plateia?
Cara, eles não estavam, mas ele demorou tanto que o Melhores do Mundo fizeram uma peça... Saíram pela cidade, fizeram duas sessões.
Meu Deus do céu.
Pela cidade. E aí, os melhores do mundo chegaram a entrar no bar, velho.
Entendi.
E foi lá. E aí, quando a gente.
Essa noite mágica.
Eles chegaram lá e a gente conheceu os caras. E aí, eles falaram: pô, vocês são bons e tal, vão pra São Paulo, vocês têm que ir pra lá. Isso no tempo do Orkut ainda.
Certo.
E aí, pouco a pouco, o tempo foi passando. O Murilo fez um teste, foi pro Rio, fez um teste pra Malhação, passou. E aí ele foi pra Malhação, passou, e aí começou, quando ele veio pra cá, ele começou a fazer a cabeça de todo mundo pra vir.
Entendi. Então, vocês estavam pensando em ficar lá. Nisso você continuou fazendo faculdade de Direito.
É, aí fui fazendo faculdade de Direito, me formei, chegou na época de fazer a prova da OAB, me liga da Record, uma mulher da Record me perguntando se eu queria participar do programa da Ana Hickman.
Você tava em Belém, hein?
Tava em Belém. E aí eu falei...
Isso que ano a gente tá falando?
2010.
Se eu pôr isso no seu IMDB.
É, 2010. Programa da Ana Hickman. E aí, cara, eu sem barba, cabelo pra caramba. Ainda o cabelo não tinha começado a cair ainda. Tava maravilhoso. E aí a gente foi. E... Não, eu falei, vou. Isso eles me ligaram numa quinta-feira. Então vai, arruma sua mala que você vem amanhã. Você vai ficar até terça. Aí eu desci com a mala pronta. Minha mãe olhou e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, ó, tô indo pra... Me ligaram da Record, tô indo pra São Paulo pra gravar o programa da Ana Hickman. Volto na terça-feira. E a prova do OAB domingo? Eu falei, não, vou fazer.
Olha só, era a sua primeira.
Era a primeira. É. E aí, bom, aí ficou aquele clima gostoso, né? Entendi. Até a viagem.
Começou até a chover agora, só de lembrar disso.
O céu está chorando aqui.
O céu chora a perda de um advogado.
Aí ele... Eu liguei pra casa uns dias depois da gravação. Meus pais não estavam falando comigo. E aí eu falei, tô na final. Cheguei na final do concurso.
Ai.
E aí na época o prêmio era 10 mil.
Mola.
E aí o que equivalia mais ou menos 200 mil reais hoje.
Hoje é, com a conversão.
Com a conversão, inflação e tudo. Aí eu liguei, pai, tô na final. Ele falou, tá na final? Eu falei, tô. É sério? Ele falou, é.
Você foi como você, não? Vocês não foram como grupo?
Não, fui como eu mesmo. Aí ele falou... Ah, então traz o dinheiro pra casa, né?
Agora que já cagou sua
já
vida?
Já cagou a sua vida, então... É. Aí eu perdi.
Entendi.
Aí eu voltei com R$0.
Certo.
E aí, só que aí, até então, isso deu uma esperança, sabe? Porque eu falei, porra, pode ser que role alguma coisa em São Paulo. Aí um dia eu vim pra cá e rolou de eu fazer um teste no CQC. O Rafinha tava saindo do CQC. Alguém me convidou pra fazer um teste. Aí eu fui fazer o teste, foi horrível. E aí, foi horrível mesmo, assim, foi bem, bem pavoroso. E aí,
repórter.
Repórter. Lá na, foi lá na Assembleia Legislativa. Eu quase tomei um pau de um deputado no dia.
Bom, você fez metade do trabalho.
Era engraçado. Só tomar um soco mesmo. Quase.
Foi isso que não deu certo.
Foi isso que não deu certo. E aí, engraçado que o produtor falou isso pra mim. Porra, se eu tivesse tomado o soco, a gente tinha posto no ar a matéria.
Porque dava notícia.
Dava notícia, era isso. E aí. Fui fazer um show no Comedians, o Danilo me assistiu. E aí falou que gostou, não sei do que. E o Murilo ficou na cabeça dele. Dá uma chance pra ele, tá pensando em roteirista aqui.
Garoto, é bom.
Ele escreve bem, E aí um dia o Alex Baldin me ligou e perguntou se eu queria fazer um teste de roteiro.
Certo.
Que era chefe de roteiro do Danilo Gentili, Agora é Tarde. E perguntou se eu queria fazer um teste de roteiro lá pra ficar uma semana. E aí acabou ficando... Foi a época que eu te conheci. Você entrou lá e foi aí que eu comecei a fazer roteiro.
Meio de 2012.
Pronto. Foi meio que isso. Só que aí foi um problema pra mim, porque eu sou do direito. Eu não tinha ideia do que era televisão na minha vida. Eu nunca tinha entrado numa TV na minha vida.
Ainda mais visto um roteiro.
Jamais. Né? Nunca. Então eu não sabia... De nada do que estava acontecendo ali. Sim. Nem o que era.
Se tivesse lido o livro da Judy Carter, tem um episódio de roteiro
então,
de TV.
Provavelmente. Eu nem cheguei nessa parte. Porque era muito surreal para mim, cara. Eu não imaginava nem que eu fosse conseguir viver de stand-up na minha vida. Só foi acontecendo. Porque, tanto é que eu nunca disse tchau para os meus pais. Entendeu?
Seu quarto ainda tá lá.
Nunca aconteceu de eu chegar e falar, pai e mãe, tô indo para São Paulo. Eu só vim pra fazer o Risadaria e não voltei mais.
Entendi. Estou esperando. Nossa, o menino não volta, né?
Eu ligo toda semana. Então, aconteceu mais uma coisa, eu remarquei pra semana que vem.
Entendi. Essa passagem tá atrasando, tá?
Tá atrasando há 6 anos.
Então, sua primeira experiência de roteiro foi essa, pegar lá no Agora é Tarde.
É, então, tipo... E foi num programa ao vivo, ao vivo não, gravado dia pro dia.
Sim.
É diário praticamente, a gente fazia na época, acho que era 4 vezes na semana já. Eu nem cheguei a pegar a fase que eram 3. Chegou a ser 3 vezes na semana, de terça a quinta, terça, quarta e quinta. E aí ganharam a sexta, quando eu entrei já tava na sexta.
Sim.
E aí foi isso, cara. Então o Patrick Maia era o outro roteirista, já conhecia pra caralho de televisão, porque ele era publicitário, ele já tinha, já fazia disso.
Sim.
E ele pegou agora tá do zero, desde o programa 1.
Você começou a trabalhar fazendo monólogos mesmo, pegando aquele formato de roteiro.
Era fazendo um monólogo.
Escrevendo e... ali, entendendo a centralizar o texto ali.
É, mas era isso, nem a formatação. Porque quando... Eu demorei um tempo até que alguém me explicasse que aqui cada página era um minuto. Sabe, naquela formatação de Master Scene lá no coisa.
Era
um... Eu não sabia o que era assim. Eu falei, é assim que os caras fazem.
Isso é melhor pra enxergar.
Eu não faço ideia. E aí, porque lá foi meio assim, cara. Foi passarinho aprendendo a voar. Os caras soltaram do ninho lá. E eu tive o melhor professor, que foi o medo de não ser mandado embora. Porque eu já tava com um apartamento alugado aqui. Assim.
Sim, sim. É, você alugou um apartamento, meio que um monte de gente morou lá também. Né?
Só que, tipo, teve um dia que foi determinante, cara, lá no Agora é Tarde, que era. Eu não sei se você já tinha entrado. Foi um dia que meu rendimento no Agora é Tarde tava uma merda, eu não sabia fazer o trampo. Porque, enfim, motivos que eu já expliquei aqui. E aí... eu tava com a corda no pescoço, ninguém falava nada, mas tipo assim, quando o empregado vai ser mandado embora, ele meio que sente, né?
Vai sentindo.
Você vai sentindo.
Ninguém se compromete a te emprestar um livro.
Exatamente.
Sim.
Os sinais estão ali. Aí eu falei, caralho, cara, eu comecei a ficar muito puto, assim, revoltado. Eu falei, caralho, cara, todo mundo falou que eu era legal, que eu era bom pro serviço, que eu sabia fazer os negócios. Eu tô voando no show do stand-up, eu mando bem.
O que tá acontecendo?
Por que tá essa merda? Por que eu não consigo? É, cara, nesse dia eu entrei muito revoltado, cara. Meu sangue no olho, assim. Nesse dia eu botei um fone no ouvido, porque lá, sala de roteiro, pra quem nunca foi...
Sim.
É um inferno, sabe? Assim, a galera não te deixa sentar. Se você acha que você tem que ficar concentrado, você tá errado.
Sim.
Então, eu meti um fone no ouvido, tinha um MP3 na época. Meti o fone no ouvido, fechei ali a cabeça, comecei a escrever... Deu sorte, nesse dia um dos roteiristas tinha brigado com o pai e tava puto. E o Patrick, nesse dia... O Patrick nunca briga com a mulher dele, a Fernanda. Nunca briga. Nesse dia eles tiveram algum desentendimento que o Patrick ficou azedo, não conseguiu trabalhar.
Astrologia tinha alguma coisa a ver.
E nesse dia não tinha monólogo.
Todo mundo de ovo virado.
Mundo puto, cheio de problema acontecendo e não tinha monólogo. E eu entreguei um monólogo.
Entendi, foi o dia que...
Caralho, aquele dia salvo pelo gongo. Depois o Patrick chegou pra mim e falou, cara, depois daquele dia eu não sei o que aconteceu. Você pegou o ritmo do negócio e a gente teve que dizer pro cara que ia te substituir que não precisava mais.
Olha, já tava...
Já tinha um cara.
O cara já tava no banco falou, de reserva aquecendo.
Já tá com a plaquinha...
Dando aquela corridinha pra um lado do outro.
O professor tinha botado a plaquinha no número. Sim, já.
Entendi, caralho.
E aí, só que assim, ele me falou isso um tempo, meses depois. Ele falou, já tinha um cara pra entrar no teu lugar já.
E aí você ficou de lá, 2012 até 2014... né? E você foi seu segundo emprego, foi, na verdade, você continuou no Agora é Tarde quando o
Rafinha, não. Quando o Danilo foi para SBT?
É, 2014.
É, quando o Danilo foi para SBT, eu acabei ficando lá na Band. Mas eles tinham fechado, eles acharam na produtora que eu ia com o Danilo, eles não sabiam que eu não ia. E quando aconteceu de eu não ir, quando eu voltei para a produtora, eles já tinham fechado a equipe com o Rafinha. Então
certo.
Não tinha vaga pra mim. Eu era funcionário da produtora. Entendi. Ainda, mas não tinha lugar. E aí, na época, o diretor chegou pra mim e falou, cara, vamos dar um jeito nisso. E aí, fui pra casa, deu uma semana, me ligaram, falando, perguntando se eu queria uma vaga de roteiro no Coletivation da nova MTV. Primeiro programa
certo,
da nova MTV.
Coletivation, sim.
Que era com o Patrick Maia e a Kéfera apresentando. E eu falei que sim, porque eu não tinha trabalho, eu precisava pegar qualquer coisa, eu aceitei. E foi o melhor trabalho, foi ali que eu aprendi a fazer o negócio.
Sim,
porque era um programa que ninguém assistia. Então, eu podia fazer qualquer coisa.
Entendi. Mas deixavam fazer qualquer coisa?
Cara, deixavam.
Entendi.
Deixavam, mesmo porque a Viacom, que era a dona do programa, já era muito tranquila. Assim, eles tinham ciência de que o canal tava recomeçando.
Sim.
E era meio cultura pop, então era assim, faço qualquer coisa dentro de certos limites bem flexíveis. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer um quadro que chamava Pequenos Bagulhos, Grandes Negócios. Que era só sobre o quanto que é lucrativo vender maconha.
Entendi, entendi.
E ninguém, cara, ele era bem engraçado.
Sim.
E não aconteceu nada. Tipo, um negócio que o Ministério Público proibiria tranquilamente hoje em dia. E não aconteceu. Eu falei, realmente, ninguém assiste essa porra.
Foi um teste interessante.
É, então, tipo, eu fiquei, acho que 6 meses lá. Um pouco mais.
Mas quando você diz aprendeu, você começou a também estudar, assistir mais criticamente outras coisas?
É, porque lá era assim, lá tinha uma vantagem que o lá no Agora é Tarde não tinha. Porque lá no Agora é Tarde, da sala de roteiro pro estúdio, é em outro bairro, a gente tinha que pegar o táxi e ir lá.
Sim, sim.
Enquanto que lá na MTV era na GW.
Aham.
A sala de roteiro era do lado do estúdio.
Certo.
Então a gente podia escrever o roteiro e ia pro estúdio ver a gravação.
Sim.
Sei lá, às vezes eu escrevia de manhã, à noite a gente ia gravar, tava passado,
você acompanhava lá a gravação.
Então aí que eu fui comparar como é que era a realidade com o roteiro, ver como é que fazia.
Sim,
ir no switcher ali do lado. Então aí que eu fui aprendendo o negócio. E ao mesmo tempo que eu tinha mais responsabilidades lá do que no Agora é Tarde. Porque enquanto no Agora é Tarde a gente escrevia basicamente um monólogo, lá eu tinha que escrever o programa inteiro. Então, só não entrevista. Tinha uma pequena entrevista, mas o resto das pautas do programa inteiro, eu tinha que criar a pauta.
Sim.
Escrever ela, deixar engraçado.
Era uma hora o programa.
Era uma hora. Então era tipo, eram dois roteiristas. Era um programa meu, o outro do cara, inteiro.
Entendi. Então o programa era todo.
Todo
você tinha que fazer
meu.
Tudo.
É, então tipo, ainda tinha que concatenar um com o outro pra não ficar muito diferente um do outro. Então, cara, ali foi determinante. Foi um programa que ninguém assistia. Teoricamente, era um passo atrás. Que eu falei, pô, vou sair num programa de sucesso pra um programa que não tá rolando. Mas foi maravilhoso, cara. Foi essencial.
Aí, entendi.
Nessa época, um pouco depois, a Dani Garucci, que acabou virando minha amiga depois, era chefe de roteiro do Agora é Tarde, do Rafinha.
Certo.
E ela teve um AVC.
Sim.
Tipo, com 30 anos, assim, bizarro.
Durante uma gravação.
Durante uma gravação, vocês viram o quanto que é estressante.
É.
E aí, tava precisando de gente, e aí me ligaram, cara, vem pra cá.
Entendi.
Coincidência, coincidência ou não, o Collectivation tava sendo cancelado.
É a sincronicidade, né? Já diria.
É que tudo que Deus faz é bem feito, não é verdade?
Exatamente.
E aí, tava lá e eu fui pra lá. Comecei a escrever, como eu já conhecia o programa.
Sim.
De trás pra frente pra trás, já feito algum já, então já encaixou. Aí rolou legal, até hoje cancelaram.
Cancelaram de novo. Você marcou mais esse cancelamento na sua tabelinha.
Mais esse cancelamento, cara, foi foda. Esse dia foi foda, porque foi muito do nada.
Uhum.
E muito ninguém esperava, acho que nem o Rafinha esperava, ninguém sabe até hoje.
Porque, pra quem não lembra, a gente tá falando da virada de 2014 pra 2015. Explicando um pouco a história pra quem não sabia, a gente tava trabalhando no Agora é Tarde até 2013, até o fim de 2013, Danilo assina com o SBT e vai pro SBT, parte da equipe vai e outra não vai. E aí nisso a Bandeirantes ainda quer continuar com o nome do programa, chama o Rafinha, que faz 2014 inteiro, faz um novo cenário pra 2015. E o programa é cancelado no primeiro, segundo mês de 2015?
É, foi isso. E foi muito frustrante. Primeiro porque era a época em que o programa tava ficando do jeito que a gente queria mesmo. Assim. A primeira fase dele, que era um cenário esquisito, trocou o diretor na época, virou o Lico. O Lico acho que hoje tá na iWorks. Ou na iWorks não, na
iWorks não
Endemol.
Existe mais.
Né? Exatamente, que Deus a tenha.
Sim, tá na Endemol.
Super gente bolico. E aí, cara, a entrada dele foi muito boa pro programa. O programa começou a virar, ele começou a dar muita chance pros roteiristas que eram comediantes, que era eu já o Nigel e o Tom Kiel. E aí começou a rolar e a gente tinha um quadro nosso dentro do programa, que era meio parecido com a antiga Mesa Vermelha, a Rodada da Noite do The Noite, mas era mais flexível, era mais bate-papo do que propriamente um tema de coisa. E começou a dar certo. Eu lembro que foi uma porra de um azar, velho. Que era um negócio que eu falei, porra, agora menininho, os menininhos vão voar agora.
Agora vai.
Agora os menininhos vão voar. E aí, tipo, nesse dia, eu tive um... Tava umas 3 semanas, eu acho, que o quadro tava no ar, rolando forte. E a audiência, semana após semana, tava melhorando. Era, eu lembro que era bem assim, os números que a gente tava chegando num patamar legal. E eu fui pra um show com o Murilo no Ibirapuera, nesse show. E aí nesse dia, sei lá, de 10 pessoas que falaram com a gente, 7 falaram com o Murilo, 3 já falaram comigo desse quadro.
Sim.
Então eu falei, porra, tá tendo um negócio aí.
Vocês foram não fazer um show, vocês foram num
não,
show.
Não, eu assisti um show de música. Eu acho que era da Tulipa Ruiz, As Ais da Céu, eu acho. Era um programa de
indies.
Programa
de indie.
É que tava, eu e ele tava solteiro na época, a gente tava pra bagunça.
Tá.
Né? E aí. Aí nesse dia eu falei, porra, a galera tá sacando do programa, porque antes da recepção da Agora é Tarde era zero, ninguém sabia nada. Então tá melhorando. Cara, deu 2 semanas disso daí, era segunda-feira. A gente saiu pra almoçar e o diretor falou: ô, volta, não demora pra voltar não, que tem uma reunião aí depois do almoço. E aí na hora, quando a gente entrou na reunião, que tava todo mundo...
É, não gasta muito no almoço não, tá? Fica essa dica, vocês vão... Come num lugar mais baratinho, pede o número, a promoção.
E aí, a gente chegou lá, cara, quando eu vi o que tava. Produção, roteiro, figurino, porteiro, faxineira, a mãe do Rafinha. Tá? Tipo, e aí quando a gente entrou no negócio, o Nigel olhou, ele parou e aí falou pra mim assim, deu merda.
O clima da sala...
Aí eu falei, não, porra, não é possível. Os caras falaram comigo no Ibirapuera, cara. O programa tá estourando.
Tá estourando, não vai ser, deve ser.
Não, e aí quando ele olhou, a gente olhou pra Dani, a Dani mexendo os lábios, assim, falando, deu merda.
Não.
E aí...
Entendi.
E aí chega o dono da produtora com Rafinha arrasado, e contaram que o programa tinha sido cancelado. Até hoje eu não sei direito por quê. A verdade, ninguém nunca me contou, eu não sei.
É, eu lembro do boato na época, era que a Bandeirantes tinha contratado uma consultoria, né? Aquelas que toda empresa faz quando tá muito mal, e contrata uma consultoria, a consultoria diz que... Corta tudo.
O que eu soube meio que foi isso também. Que era assim, a Band tava fodida de grana e o programa do... O Late Show é meio caro, né?
É, não é tão barato quanto parece.
Não é tão barato
assim. A equipe é grande e tal.
E aí cancelaram. Mas porra, já tinha feito um cenário, mano.
É, então, exatamente.
2 meses? Que desespero foi esse.
Tenta recuperar um pouco esse dinheiro, né?
E assim, foi... E tava tendo merchan já, gente. Em que era um negócio que não tinha.
Sim.
Então já tava começando a rolar merchan. Mas também, depois de um tempo, o Rafinha revelou que ele também não gostava muito de fazer aquilo, sabe?
Sim. É, o que eu ia comentar, que eu acho que é uma coisa interessante da experiência de roteiro, eu tive também uma mais ou menos dessa quando acabou o Formigueiro também, que vieram... A gente terminou a última gravação e aí, gente, no estúdio mesmo, gente, obrigado.
Ali?
No estúdio mesmo. Obrigado a todo mundo que veio. Não precisam vir mais amanhã, porque o programa acabou, tá? Não sei o quê. E aí a Band também falou a mesma coisa que ele falou no fim do Rafinha, no fim do CQC. Que,
o cara, tipo, tava com a formiga na mão ainda, assim,
o cara, fantástico. Tava tirando, né? Aí que falou: não é que o programa vai acabar, a gente vai parar, talvez volte no ano que vem. Eu acho que teve isso com o Agora é Tarde também, a gente vai dar uma parada. Com o CQC também falaram, vamos dar um ano aí de folga, não sei o quê, mas enfim. Aí você foi pro programa do São Cavalcante.
Sim, na verdade. Foi... Ainda teve mais. Ainda teve. Antes disso, eu participei meio das primeiras reuniões de implantação da Grande Farsa do Ceará, na Multishow.
Sim.
Que só que ali era uma bucha danada ali, cara. Ali o projeto inteiro foi entregue pra produtora com uma. Tanto é que assim, eu fui contratado no dia 1 de abril, o programa tinha que estrear no dia 30.
E, mas não é que tava adiantado o
não,
trabalho.
Não, tinha 0%. Então foi complicadíssimo. Acabou
o conceito do programa.
Nada, não tinha nada. Nada, só tinha um nome. Era um nome e você tinha que criar tudo em torno do nome. E aí foi meio complicado aquilo ali. Até que eu saí, a galera conseguiu tirar leite de pedra e conseguiu fazer um programa decente e bom com o prazo que tinha, né?
Sim,
o prazo
sim,
era
sim.
Humanamente impossível. Os caras tiraram, pô, foram heróis ali. E... Aí depois disso, fiz a implantação do Tom ali no início. E aí depois disso, veio o convite pra fazer A Culpa do Cabral.
A Culpa do Cabral vem antes do Ridículos?
Ah, não. Veio logo depois. É, o Ridículos apareceu, mas era adaptação também. Era um formato que tem em vários países, então...
Foi a primeira vez que você fazia isso.
Primeira vez. Adaptação nunca tinha feito.
Que era o Ridiculousness.
Ridiculousness. É lá da americana. E tinha... Aí eu recebi o roteiro americano e o roteiro mexicano.
Ah.
E aí, do mesmo programa.
Sim.
E aí, trabalho de adaptação basicamente é você trazer pro contexto nacional piadas que não fazem sentido.
Localizar a piada.
É, localizar a piada. Por exemplo, no... Olha, vocês têm uma ideia. Lá no, no... trazendo o exemplo do Ridículos, é. Tinha uma piada que era um vídeo que era um cara dançando enquanto passava roupa.
Certo.
E aí ele dançava e passava roupa. E aí a piada era uma coisa que o cara falava, tipo... Nossa, eu não sei se eu tô mais envergonhado ou excitado. Se ele fosse uma mulher, eu pedi em casamento imediatamente.
Esse era a piada mexicana?
Era a piada mexicana.
Pesado, hein? Humor mexicano.
Oh, é, entendi. Cara. E eu ficava, tá muito, grau. Eu ficava uhum. muito chocado disso aí.
Sim, sim.
E... No eu tive que ter um trabalho nesse caso de colocar as falas da Ellen. A Ellen Mil Grau fazia par com o Hugo Gloss.
O Hugo Gloss, sim.
Então, de colocar ela também falando primeiro. Porque no mexicano, a mulher falava por último toda hora, cara. Era meio de sacanagem.
Ela
que
sabia
sacanagem.
O lugar dela, né? Entendi.
Era meio assim. E aí eu olhava... É porque assim, é um negócio que à primeira vista... Você não percebe.
Sim, aquelas coisas tipo sutis. Assim,
é,
né?
Quando eu tava lá no quinto programa, eu olhava e falava, peraí.
Ela sempre... E não é que ela fazia o punch, ela só
não,
falava
era
depois.
Não, uma bicha no final era ali. Tipo, as melhores piadas sempre era do cara sempre e ela falava cara. Um negócio, sabe? E aí eu fui, comecei, às vezes eu invertia, pegava a piada boa do cara e botava pra ela.
Entendi.
E é foda, mas esse também... Aí a gente puxa um outro problema, que é... Nem a Ellen, nem o Hugo, nem o Felipe Tito são comediantes.
Certo.
Então, é muito complicado você ter um programa de comédia que não é feito por comediantes.
Uhum.
Porque eles precisam de uma certa direção, entendeu?
Sim, sim, sim. É.
E aí, na época, eu devia ter feito isso, mas eu não consegui porque eu fiquei doente. E aí... Foi horrível, porque a gravação era em Miami, eu queria muito ter ido, não consegui. Caralho, foi uma merda esse dia. Eu tava, tinha tipo,
quase tão ruim quanto não ter passaporte.
É, eu fiquei... Eu tirei, tipo, dois sisos no dia que inflamou, eu tive que tirar a operação. Eu nem de não ir pra Miami, fiquei com a cara aberta em Belém, tipo, uma cirurgia horrível. E aí... Foi
mas você poderia ter dirigido eles um pouco ali? Você acha que você teria?
Poderia, cara. Eu acho que levando a conversa lá teria sido bom, porque acabou que... É foda. Quando o artista não sente confiança que ele vai conseguir dar a piada, ele prefere não fazer a piada.
Sim.
Então...
Compreensível.
É compreensível. É. Só que aí cai por terra qualquer sim. ideia do programa. Porque a ideia do programa era ser engraçado ter piada.
Sim.
É, ele... tá. E aí é a fase que mais faz o coração do roteirista parar. É quando o artista olha e fala, deixa que eu vou no improviso.
Sim.
Né?
É a contradição de todo esse podcast, todo esse conceito. Essa frase elimina.
O cara tem uma equipe, a galera senta, escreve o negócio, pensa. Sim. E pode ver, sempre que um programa de comédia no Brasil deu merda, foi porque o cara saiu do roteiro.
Alguma coisa nesse sentido aconteceu. É.
Alguma coisa escapou, que o cara falou, deixa que eu vou no improviso, e foi no improviso. E aí foi, né?
Exatamente.
É.
Mas aí, nesse meio tempo também, vou dar uma ideia, você também continuou fazendo stand-up, tal, a sua relação com o Comedy Central foi pelo seu trabalho já de roteirista ou porque eles já te conheciam
foi um pouco pelos dois, na verdade. Aconteceu de eu ser chamado a primeira vez pelo Comedians, eu acho. O Comedians teve uma grande influência, até porque foi gravado no Comedians a primeira vez.
Uhum.
E a gente acabou tendo essa aproximação. Logo depois, como eu já estava escrevendo esses outros programas...
Sim.
Sabe, o networking foi fazendo o trabalho dele e aí falou, o cara tá escrevendo Agora é Tarde saiu, foi cancelado, ele tá livre, então vamos chamar ele pra ver como é que é. E aí comecei a escrever e também começou a dar certo. E aí fui conhecendo as pessoas do canal, que são todas muito legais, cara. A galera da Viacom é muito sangue bom. E isso contribuiu muito pro convite pro Cabral.
Pra Culpa do Cabral, que é um programa com outros... humoristas de stand-up.
É.
A primeira temporada já se participou ou não?
Não, eu entrei a partir da segunda ou da terceira. Agora vou... Acho que da terceira. É, foi da terceira, até porque o primeiro programa da terceira... Ah, não, minto. Minto, foi na segunda mesmo. Acho que foi na segunda, eu só escrevi a segunda temporada. A terceira temporada eu comecei a fazer E na época o Nando teve um problema no passaporte, quase não conseguiu gravar, a gente gravava na Argentina.
Lembro disso.
E aí a gente...
Chegou a cancelar uma gravação, não foi?
Chegou a cancelar uma gravação. E aí eu fui correndo pra Argentina e cobri ele lá e fiz a participação no primeiro episódio.
Tava com o passaporte em dia, esperto.
Tava com o passaporte em dia, é. Tudo certinho. Como eu já sabia
o texto,
porque eu tinha ajudado a escrever.
Uh-huh.
Então acabou que eu consegui fazer. E o Cabral, cara, é um case, né, de sucesso. Porque eu acho que é o programa que tá mais dando retorno de
Sim,
comédia.
Sim, eles
estão assim.
Dando... Pelo menos eles estão fazendo muito sucesso.
É, né? Muito mesmo, cara. Tipo, lotaram o Chevrolet Hall ali, o Credit Card Hall, sei
sim,
lá.
Sim, sim, sim. Não sei que nome tá.
Foram
agora.
3.500 pessoas nesse dia.
Uhum.
É um puta
e chão. O que é o roteiro de um programa como esse? Que supostamente... Porque também tem essa coisa de se fazer roteiro de programa de humor, que todo mundo acha que o apresentador... Quando o roteiro funciona é porque parece que o apresentador tá inventando na hora as piadas
uhum,
e tal.
Uhum.
E todos eles já são humoristas, mas... É... Nesse caso, por exemplo, sem querer estragar a magia, mas uhum. É tudo roteiro? É quanto.
É tudo roteiro, é tudo roteiro. Sei lá, o único que é inroteirizável pra mim é o Rafael Portugal.
Sim, sim.
O Rafa, ele. Sei lá, eu acho que 70% do que foi escrito não foi dito.
Entendi.
Ele sempre fala outra coisa, e o que me dá raiva é que geralmente fica até mais engraçado
sim,
quando
sim,
ele fala.
Sim, sim,
é. Agora, é tudo roteiro, mas eles trabalham ativamente no roteiro todos.
Entendi.
Então tem a parte que o roteiro mesmo escreve.
Uhum.
É
só você que trabalha de roteirista?
Não, não. Tem eu, a Fernanda Leite, agora tá eu, a Fernanda Leite, a Cris Werson. Acaba entrando a Marina Ragusa, que é a diretora, acaba colocando uhum. muita coisa também. Então... Mas já passou a Natália Klein, que era do Multishow, já passou pelo Sim. roteiro do Cabral uhum. também.
Então vocês entregam um primeiro roteiro pra eles?
É, a gente entrega um primeiro roteiro, a gente estabelece como é que vai ser o esqueleto do programa, que quadros vão entrar, pensa em quadros novos, como é que isso vai acontecer, aquelas brincadeiras todas que eles fazem. Geralmente, piada de texto que cada um fala, eles escrevem.
Certo.
Porque ou a gente escreve junto. Às vezes, assim, eles não têm ideia.
Uhum.
E já aconteceu de eu colocar histórias minhas para outros seres falarem.
Sim, sim.
E porque não veio nada uhum. para eles. Então, eles trabalham muito ativamente. Então, geralmente, quando o programa vai pro ar, tem mão de todo mundo.
Uhum.
Então, acabou que foi uma coisa bem colaborativa. Isso é legal porque a carga de trabalho também diminui bastante.
Sim.
Sabe? Era muito mais penoso fazer o Porchat, por exemplo...
Sim,
que era
sim.
menos gente e mais concentrado
uhum.
do que 5 do elenco mais uma equipe inteira de roteiro
que
escrevendo.
Que também escrevem.
Então
uhum.
porra, dividir o trabalho ficava maravilhoso.
E é semanal também, não é? Ou ele é de...
Ah, é semanal, mas a gente gravava de porrada, assim.
Entendi.
Tudo de uma vez.
Entendi.
Então você tem um estirão aí intenso.
Certo. Entendi. Eu queria conversar uma coisa com você também, que eu vim de outra formação, conheço pessoas que vieram de outra formação e... Existia um certo ranço de que o pessoal do stand-up não teria muita disciplina, ou assim, mas de fato existe eu percebo algumas dificuldades, e aí eu queria ver a sua opinião sobre isso, você que conhece uhum. bastante os dois lados, mas que, por exemplo, você quando você está no stand-up, você está muito acostumado a eu faço uma piada desse jeito, ela funciona, eu sei que ela funciona. E às vezes essa adaptação pra TV não é muito fácil, porque você vai dizer pra um cara, não, essa aqui não vai funcionar na TV, ele fala, não, eu sei que isso aqui funciona, e vem uma certa, eu tô falando aí o ponto de vista de alguém que não é desse uhum. universo, mas não é tão fácil assim, não é porque você é um bom stand-up que você vai ser um bom roteirista também. Acho
não.
que existe, o que que você sentiu nesse
tá. Eu acho que esse ranço das pessoas da indústria com relação ao comediante sendo roteirista, tem sentido. Primeiro porque a gente é vagabundo, né, mano?
É,
então tem isso. Não é todo... Porque assim, um trabalho de roteiro, de roteirista, é um trabalho.
É muito mais parecido com um trabalho normal, né?
Então meio que destrói todos os sonhos que o comediante teve quando ele quis ir pra essa carreira.
Exatamente.
Ele falou, pô, você é artista, então eu vou ter horário flexível, eu vou poder fazer minhas coisas, vou poder me expressar do meu jeito, vou fazer
enquanto
você
gosto,
se tranca...
Falar o que eu penso.
Então quando você se tranca numa sala de roteiro, você destrói todos esses sonhos, assim. Então,
Sim.
tipo, acaba com a vida do cara. Então ele começa a ver que ele não pode se expressar do jeito que ele quer, porque ele tem que colocar o texto dele na boca de outra pessoa.
Uhum.
Ele tem que dar piadas muito boas que ele poderia ter usado. Porra, o Jota devia ter 3 solos, de tanto que eu escrevi piada de monólogo. Pra outro cara, esse cara vai ficar muito mais rico que o comediante.
Sim.
Então, tem isso também. E o...
Porque parece também tem isso, né? Que sempre o cara que vende stand-up, ele pensa, pô, eu poderia estar fazendo isso aí também, né? Tipo, de
porque, porra, a gente vive disso.
Sim,
a gente vive das piadas que a gente faz. Então, tipo, qualquer coisa
de certa
que
você... forma, poderia. Mas não tá por mil razões.
É, por mil razões. entre
mil
elas,
outras razões.
Entre elas, que a gente é vagabundo, né, moleque?
Sim.
Porque assim... Tem uma coisa do roteiro que foi uma coisa que só me deu... Essa disciplina só veio pra mim por causa do roteiro, que é a obrigatoriedade de se escrever.
Uhum.
Muitos comediantes falam, pô, eu poderia estar fazendo isso. Mas na prática, quando você não tem obrigação, você não vai escrever.
Sim.
Então, você não tem isso. Agora, tem isso também e o comediante precisa entender que ele está trabalhando. Porra, é o meu trabalho, eu estou trabalhando como roteirista.
Uhum.
Essa é a minha função aqui e eu vou ter que levar minha carreira paralela a essa porra. Não importa como eu vou fazer isso. Ou eu escrevo o dobro do que as pessoas escrevem, ou eu, sei lá, vou crescendo o stand-up mais devagar. Eu cresci, eu demorei, sei lá, 6 anos para gravar meu primeiro solo porque eu tava no roteiro.
Sim.
Eu não conseguia fazer isso.
Eu termino perguntando de algum livro que você... Mas você já até comentou algum, mas de algum livro que realmente mudou seu jeito de escrever. Ou pode ser uma série também, mas enfim.
Tá, eu tenho 2 que foi muito importante, foram muito importantes pra mim nessa fase de não aprender pra aprender. Então, pra quem tá começando, são 2 que eu recomendo. Um é o Moral do Roteiro, do Sid Field, que é um livro muito velho. Mas, tipo, se você não tem noção nenhuma do que
sim,
que é...
Sim, sim, claro.
Entendeu como aconteceu comigo? Eu, tipo, foi um livro que qualquer coisa que eu tinha à mão... Claro, você tem o do Maqui, do Stories, isso aqui, que são esses mais pops, assim, que funcionam. Então, eu vou mandar esse porque, pra mim, que era um bosta, não sabia nada...
Sim,
esse
sim.
Foi o primeiro que eu li e me fez fazer...
Certo.
Então, tenho esse. E eu tenho outro que é o da Sônia Rodrigues, do Como Escrever Séries.
Certo.
Esse também, esse é legal, eu trouxe ele aí, inclusive.
Olha só.
É, Sônia Rodrigues, é Como Escrever Séries. É um livro, ela meio que destrincha e te dá meio que um passo a passo de como você levanta uma série do nada. Então, tipo, de quanto você tem e alguns pontos em que ela acha interessante que são chave para uma série fazer sucesso.
E você tá interessado em escrever dramaturgia?
Sim, eu tenho vontade, vontade de escrever. E comecei a estudar sobre isso e esse livro é bem legal, cara. Porque ela tem um conhecimento bem grande sobre séries. Eu imagino que ela veja muita série, porque ela cita várias. Mas assim, todas as
séries... Qual é o nome daquele primeiro livro que você citou também? O do humor lá, que você falou?
Ah, é Step by Step to Stand-Up Comedy.
Ok, vou colocar também, né?
Esse é bem legal. Esse é pra você estar começando no stand-up, quer começar a fazer stand-up. Ele te dá a primeira luz ali de como você tira uma piada de um tema nada a ver, sabe? Tipo, quero falar sobre ventiladores. E aí,
certo.
Como é que você vai pensando e exercitando tua cabeça por coisa? Esse do Melvin Harris, pra isso é muito bom também.
Sim.
Ele tem essas perguntas do e se, não sei do que, esse ventilador. É legal. Agora... A galera tem que parar um pouco de ter esse preconceito com o Sid Field, eu acho, sabe?
Porque... Voltando.
Eu acho um pouco injustiçado. Eu sei que é muito velho o filme. Cara. Você lembra do quê? 82, sei lá?
Não lembro.
Ele é mais velho que eu, o livro, cara. Mas tipo, é meio que o beabá, vai. A cartilha de alfabetização, se você tá começando. Eu imagino que quem tá ouvindo pode ter alguém que queira fazer, né? Então, e é fininho. Nem
tem
vai
essa
aparecer.
Vantagem, o Story é um puta de um calhamaço.
Um puta livrão. É. Então, tipo, esse do Cid Filho é fininho, tu lê muito rápido. E se tu não tem porra nenhuma na cabeça de roteiro, vai te fazer o que eu fiz a primeira
sem
vez.
Sem julgamentos aqui. Como eu tô falando com pessoas que já conseguiram trabalhar com isso, qualquer caminho é válido. Se você me dissesse Paulo Coelho, as margens do Rio Piedra, sentei e chorei, foi esse livro que levou.
Mas o livro que me fez querer ser comediante de verdade...
Opa!
Foi o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Guia do Mochileiro, bom.
O Guia do Mochileiro das Galáxias.
Foi aí também.
Eu ganhei no dia do meu aniversário, primeiro ano que eu tava fazendo stand-up. Ganhei no dia do meu aniversário e explodiu minha cabeça. Assim, tipo,
entendi.
Como é que pode? Primeiro livro que me fez gargalhar.
Meio absurdo, meio nerd, né?
E eu falei, cara, isso aqui é genial. Como é que esse homem conseguiu fazer isso? E esse foi o que determinou. Não, vou escrever comédia, mas...
Entendi.
De roteiro mesmo, o primeiro foi o Sid Fury, eu tenho que admitir. É.
Tudo bem.
E
segundo... Eu falei sem julgamentos.
É, aham.
É. Muito obrigado, Gamejo.
Valeu, cara.
Valeu. Esse foi Vitor Gamejo.
Muito obrigado, amiguinho. Sabe as palavras, eu sempre digo isso porque eu não ouço a entrevista, porque ela foi gravada previamente.
Mas são sábias, né?
Tá são sábias, porque da boca do Victor, com certeza, são sábias.
E a gente volta terça-feira que vem com um outro Roleiro Podcast temático, cujo tema será... Não sei.
Não sabemos. Interrogação.
A gente decide no fim de semana. Então até terça que vem com mais Roleiro Podcast. Entre no site roleiropodcast.com.br para receber os links do que a gente falou aqui, links de coisas que o Vitor Camejo cita, os programas que ele falou.
Assine nosso podcast no Spotify.
Também tem roteiros para download no site. Tem livros, uma biblioteca básica também, que os nossos convidados indicam livros, é bom ler.
Não já vai acabar. Eu sempre fico triste quando acaba o podcast.
É, nosso grande fã, o Luiz.
Luiz não gosta de despedidas.
Ele está protestando aqui, mas a vida é assim, Luiz. Aprenda assim. Desde jovem.
Então a gente vai, fica por aqui. Até semana que vem no Roleiro Podcast.
Roleiros!